E aí, pessoal do The Geek News, tudo bem com vocês? Aqui é o Ricardo e sejam bem-vindos a mais um episódio do The Geekcast, o melhor podcast geek que você vai ouvir aqui neste canal. E hoje, continuando a nossa saga Valente Guerreira, desbravando os mistérios do Bronze 4, nós temos Bronze 5, né? Mas é o Ferro 4. Temos aqui mais uma análise bem-humorada da última rodada classificatória do nosso querido CBLOL. E para sofrer, quero dizer, para falar sobre esse assunto aqui comigo hoje, nós temos um convidado especial. Hoje eu trouxe o Giliardi para falar com a gente sobre esse assunto. E aí, Gili, beleza?
Fala Ricardo, fala pessoal, tudo certo comigo? Espero que esteja tudo bem com vocês. E não houve, assim, não ocorreu uma surpresa aqui, outra surpresa ali, talvez assim, né? O pessoal da INTZ não ficou muito feliz com o resultado, né? O baiano livrou uns reais aí de viagens para a final do Mundial. Mas o CBLOL, o que me anima é que tá acabando, sabe? Isso me deixa animado. Porque ficar olhando essas partidas assim dá uma tristeza muito grande. Mas vamos comentar aí, Ricardo.
Vamos começando aqui esse final de semana que teve 3 dias, né? Acabou na segunda com 2 jogos na rodada do desempate, mas começou lá no nosso querido sábado com um jogo muito, não vou dizer que bom, mas muito estranho, muito arrastado ali da Liberty versus a Cade, que começou com algumas jogadas. Começou parecendo que ia ser um jogo bom para nível CBLOL, mas acabou mostrando que era só um jogo de nível CBLOL sem ser tão bom assim. A Liberty versus a Cade, o Leandrin, que surgiu como uma grande promessa no lugar do Micão, mostrando um highlight na sua estreia, né? Lembrando que o Micão tá no lugar do jogador mais bonito do CBLOL, que era o Julieira, que a Liberty tirou e desde então só teve azar. Bem feito para eles, ninguém mandou tirar o jogador mais bonito do campeonato. Que agora tá perdendo lugar ali pro Smile, né? Que não é também tão assim, mas é muito bom. E acabou que a Cade venceu a Liberty para surpresa de zero pessoas. Mas a Liberty até que fez uma jogada interessante ali no começo, roubou um barão, foi uma coisa bacana. Mostrou que se tivesse mais umas 50 rodadas, poderia apresentar um LOLzinho pra galera.
É, sem dúvidas, a Liberty tentou, né? Teve o Dive lá no Gigo, ele foi o escolhido, mas ele acabou jogando muito bem e punindo esses dive. E, né? É o dive selo brasileiro de qualidade, né? Nossa região já conhece bem esses dives malucos que não dão resultado. A Loud já fez isso. Então, assim, um time, invariavelmente a gente vai acabar vendo. E o Smile com aquele sorriso, né? Essas piada ruim, né? Mas enfim, ele jogou muito bem. E apesar do Leandrin lá, ele é bom jogador. Acredito que ele tem um futuro promissor. De vez em quando ele, sabe, faz umas coisinhas ou outras ali meio estranho, mas ele roubou o barão lá e, mas infelizmente a Cade é melhor time. Não à toa terminou a fase em primeiro lugar. Então o Smile deu um quadra kill. Então assim, o jogo teve um momento que ficou um pouco ali, sabe, devagar e tal, mas parece que todo mundo sabia que a Cade ia vencer no final e foi o que aconteceu.
É, exatamente. O Smile ali ele tá se mostrando realmente o melhor ADC do Brasil, mesmo ele sendo da Suíça, da Suécia, algum lugar lá do norte da Europa, e manteve aí a liderança da Cade por mais uma rodada. Depois tivemos Loud versus Fúria, onde, para surpresa de muita gente, a Loud perdeu. Ê, robozinho, hein? Robô. Desse jeito, como que você vai para G2, robô? Você tá perdendo. A Loud tá numa sequência de derrotas na rodada final, gente. É incrível isso. O Tim, lindo, maravilhoso, o melhor jogador brasileiro do CBLOL, Com certeza, fez muita parte dele. Jogou com o melhor boneco de todos, o meu favorito, o Azir. Tentou. O Tim tentou, mas o time dele pesou demais, coitado. O Tim, eu passo pano. Se não tiver pano, eu me jogo no chão e estrego a camisa pra ele poder passar, porque o Tim merece.
Calma, Ricardo, se controla, rapaz.
Ele não é tão bonito quanto o Julieira, mas ele é habilidoso, então merece.
É, já deixo aqui registrado, o Tim é o melhor jogador de todos os tempos do CBLOL. Ninguém é melhor do que ele. É antigo no cenário e mostra uma gameplay de alta qualidade. E muitas vezes ele que salva a Loud, só que dessa vez não deu. Mas o robozinho solou o Tuts. Aí a G2 falou, opa... O PDF tá pronto lá, né? Aquela conversa. Aí perguntou o Caps, você que aqui, né, tal, você acha bom a gente trazer o robô? Aí o Caps, não, ó, fica de olho aí que ele fez uma jogada ou outra, esse time é meio inconstante, o que que aconteceu? A Loud pegou e perdeu. Sabe, eu não sei, teve um start de uma luta lá, o Croc e o Redbert, o Croc tá muito mal. O Croc era um jogador incrivelmente talentoso e habilidoso. E ele comete aqueles erros que todo mundo comete, assim, sair sem Inter da base no Mundial é meio, né, estranho, né, e por aí vai.
Acontece mas... lá no Bronze também, isso. Lá no Ferro 4, no Ferro 3, eu já vi acontecer muito.
Então, aí Smite fica no nível 1, volta pra base. Ué, porque aperta a pausa e fala, deu tilt, ó, não peguei nível 2 e o item, Croc. Mas assim, a Loud teve uma performance muito ruim. O Tim não conseguiu segurar o jogo. A Fúria aplicou um jogo eficiente e venceu. E essa vitória ajudou muito a Fúria. Ajudou muito. Porque, né, essa inconstância da Loud tá causando problemas. Mas enfim, Fúria venceu e
vamos adiante. Surpreendeu, né? Surpreendeu a Fúria vencer a Loud.
Eu não esperava. Eu não esperava, mas assim, o ZZK com o Kennen foi... muito impactante, sem sombra de dúvidas.
Finalmente, ele... né?
Encaixou. O ninjinha lá destruiu.
Aí depois tivemos PEN versus INTZ, onde, pra surpresa de ninguém, a PEN venceu, né? Porque a cota da INTZ já foi batida. Ninguém mandou começar na liderança do campeonato, olha lá. É, tá parecendo aqueles maratonistas que vai correr a São Silvestre, que desponta na primeira corrida, na primeira volta ali, aí a televisão foca neles, daí a pouco vem um keniano, vem outro, vem todo mundo, e quem tava lá na frente acaba ninguém nem lembrando mais quem que
é. É, exatamente. A NTZ, lembrando, começou 6-0, a torcida ficou feliz, e de repente... minha nossa, foi só decaindo. E tem uns momentos ou outros, o Yups conseguiu uma solada no Weiser, mas assim, é pouco. É pouco esse tipo de coisa, né? Mostra ali a habilidade do jogador, né? Com o domínio do boneco, da lane, mas assim, não funciona. O Yamp de Brand ficou 0/ todos.
Nossa.
É assim... isso aqui foi torturante de ver. Foi torturante, assim. Porque eu me lembrei dos torcedores da INTZ, né?
Nossa,
o nosso
coitados.
Querido torcedor primeiro lá, que ia pra final. Ele foi humilde, ele falou, a gente vai pra final. O outro lá, vamos pro Mundial, o Baiano. Não vai, cara, não adianta. Com esse gameplay, não volta. Não é nem sombra do Exodia.
INTZ começou bem, mas não conseguiu manter o ritmo. É corredor de sprint. Aquele que dá o primeiro pique e depois tem que caminhar para chegar rastejando no final.
Exatamente.
Pois daí, a PEN, sem surpreender ninguém, venceu. E depois tivemos Fluxo versus Red, onde Red venceu. Mas esse foi um jogo que, assim, o pessoal parecia... era um jogo bastante importante, na verdade, né? Era um jogo valendo a vaga, valendo a classificação, valendo o desempate e tudo. Então o Fluxo jogou safe. E a Red é o trem que tá atropelando tudo e todos, né? e foi o que deu. Deu Red vencendo. Foi um jogo... Parecia até um jogo de LCS, né? Assim, LCK, de leque, que demora pra sair o First Blood. Mas não foi um jogo chato, assim, parado. Os jogadores que realmente guardaram tudo que tinha pra apresentar aqui nessa rodada, a Fluxo. Perdeu, mas jogou o que podia. Depois que também saiu o primeiro abate, aí desandou, mas...
É, aqui a Red, né? É o trem nos trilhos indo perfeitamente. A Red melhorou muito e simplesmente assim ela se tornou favorita. De repente, e apesar disso, né? O jogo foi bem ali estudado, até que o Shine foi o primeiro a ser derrubado em Summoner's Rift. E teve TP do Lep. Nossa, aquele TP do Kiari, minha nossa senhora. E tinha outro ward um pouco melhor posicionado. Ele deu aquele TP, já tava morto. Voltou, deu TP e ficou... Ele, ué, o que que aconteceu? Acho que teve até um pause falando, ó, meu monitor tá... A cor tá meio estranha.
A saturação tá desregulada.
É, ele falou, não, a cor do monitor tá ruim. Que eu vou... Já tá cinza de novo. Por quê? Por que que tá assim? Mas, cara, não tem o que fazer, a Red vem muito forte, e a Fluxo é outro time, ela acabou tendo melhor resultado que a NTZ, mas também é outro time, começou 6-0 e foi afundando.
Realmente, dos três primeiros ali que se mantiveram na liderança, só a Cade mesmo que conseguiu se manter.
Sim.
Depois tivemos Kabum e Los, onde, pra surpresa de absolutamente... toda a nação, a Los venceu a Kabum, o pai venceu, foi vitória do pai, teve duas vitórias, a segunda vitória da Los foi em cima da Kabum, e foi um jogo broxante, né, mas também era aquele famoso, era o último jogo do dia, ninguém tava mais afim de jogar, vamos só embora, o almoço bateu, né, bateu aqui. Aquele peso do almoço, 5 horas da tarde. Ah, que jogo chato, pelo amor de Deus. Foi o jogo de as piores tomadas de decisões de todo o CBLOL. Basicamente foi isso. Foi muito ruim, muito feio esse jogo. Um desgosto total. Esse foi o suco do CBLOL.
O bagaço, né? Porque o suco já foi,
é,
né?
É, o bagaço.
Isso daqui é impressionante. Lembra que eu falei algumas vezes que assim, quem perdesse pra Los e Liberty, que eram os times que estavam mais desarrumados, você colocaria em risco a sua vaga no playoffs. O que que aconteceu? A Los venceu a Kabum. Mas vamos guardar depois pra ver o que que aconteceu com a Kabum. A Kabum tinha melhorado também. E aí teve lá o Hal solando o Envy de Ezreal... E tal, aí começou aquela briga dos dois se encontrando no mapa, aquele pick-off doido, aquela loucura toda, aquela qualidade nível CBLOL. E aí eu não entendi aquela chamada de a Kabum vai pro barão e a Los vai indo pelo meio. É. Leva a torre, leva inibidor, aí deixou só o Ezreal. E aí eles dão o dive nas duas torres do Nex. E nisso a Kabum lá fazendo barão e foi até que perdeu. Perdeu o jogo, que... assim, que tomada de decisão bizarra, mas isso não é novidade, porque teve outra também. Teve outras, depois a gente comenta, mas esse jogo fez falta pra Kabum. Fez muita falta, mas o pai venceu e é isso que importa.
Eu adorei a entrevista que o Bronze Ocre colocou. Ai, muito bom, muito bom. Depois na edição vai estar aí pra vocês.
Respeito, voltou. Bom. Contra tudo e contra todos. O respeito voltou.
Ai, gente. Aí acabou o primeiro dia com tudo isso pra ninguém querer voltar pra assistir o último jogo, né? A despedida final de todos os times do CBLOL. Porque ano que vem, vocês já sabem, F CBLOL. CBLOL acabou, CBLOL morreu. F entretenimento. Então, o último jogo, último dia... onde nós poderíamos ver todos os nossos maravilhosos times, nossas maravilhosas atletas. Começa com Loud versus Fluxo, onde a Loud perdeu. Então já percebemos aí a crise, né? Começou muito mal aí a Laude. A Laude, a última semana que a gente vai ver no na classificatória, a Laude tomou bem tomado mesmo. Tava ali querendo ser a hexacampeã, né? Pelo visto, o hexa é uma maldição de times brasileiros, né? Dá pra perceber esse padrão, que o penta vem fácil, mas o hexa... E foi isso aí que aconteceu. A Laude perdeu pro Flux. E não foi nenhum jogo grande coisa, assim, não. Foi um jogo também... A continuação do jogo anterior, no mesmo nível de Kabum versus Loss, do último jogo do dia 1, o dia 2 começou com o mesmo padrão de qualidade.
Que se pegasse umas partidas que eu joguei no bronze e substituísse e falasse aqui, ó, Loud versus Flux, estaria igualzinho, porque foi uma rinha, uns negócios horríveis, assim, que... Isso aqui é terrível. Isso que é uma das maiores campeões, estava jogando e perdeu daquele jeito. Jogando pessimamente, a Fluxo venceu. Jogando pessimamente. Isso daqui é a partida assim que você olha e você fala: não temos chances nem de ir pro Mundial. A fase que importa. Não parar ali, sabe? No, na entrada. Não tem o que fazer. Isso aqui demonstra, você fala: meu Deus, que qualidade.
É, bastante inconstância da Laude, e se for pra ser campeã com essa inconstância, é melhor poupar o dinheiro, guardar a página do passaporte dos jogadores e nem mandar eles lá pra Europa, viu? Se eles não foram agora pra ver os Jogos Olímpicos, não precisa ir depois pra passar vergonha.
Exatamente, concordo com você, Ricardo.
Aí depois de Loud vs Flux, onde o Flux venceu, tivemos PEN vs Fúria, onde, adivinhem? Não, quem venceu foi a PEN mesmo, não foi a Fúria, não. É... Foi um jogo tranquilo pra PEN, foi o famoso 30-0, né? Foi assim, vai entrar PEN e Fúria no campo. A PEN tá no time, a Fúria tá no lado vermelho. Mas vermelho é a cor da PEN. A PEN só foi buscar tudo que era vermelho no mapa e chegou no Nexo rapidinho e acabou o jogo. Foi isso. Foi um carreto. Foi atropelo aqui.
Mas também, assim, que ideia, né? Você já, sabe, você tá disputando ali a vaga, né? A PEN já tava classificada. Tanto faz ganhar ou perder pra eles, né? Você só fica melhor posicionado na tabela. Aí, de repente, o que que acontece? Você me saca um Blitzcrank. Nossa senhora, assim, putz, vai dar certo isso, né? Deu super certo. Com um minuto de jogo teve a rinha e já tomou um cacete. E aí o Lee Sin do Wise não fez grandes coisas e a PEN ganhou. Por que um Blitz? Por que não joga algo mais assim, sabe? Você tá jogando a classificação e você me faz isso. Não é assim, né? Mas tá bom, né? Tá bom.
E depois tivemos INTZ e Cade, o jogo da vida da INTZ, para poder disputar no desempate, para poder alegrar a torcida da Magnética, para poder os nossos torcedores irem para Londres assistir INTZ na final do Mundial, o baiano levar os intrépidos tudo para Londres. Mas a Cade, comprada pelo baiano, acabou com o sonho da torcida, eliminando toda a chance da INTZ de seguir na competição. Então aqui a INTZ perdeu para a Cade. Também a INTZ deixou para o último jogo da rodada. Queria muita emoção e acabou tendo, né? A emoção da tristeza.
É verdade. Pelo menos teve alguma emoção, né? Mas aqui, tristeza pros torcedores da INTZ. Não foi dessa vez. Não sabe se haverá outra, né? Afinal de contas, o CBLOL tá aí perdendo um monte de time, conforme a Riot reorganizou aqui as Américas. E pra alegria do baiano, ele não vai precisar pagar a viagem de ninguém para o Mundial. Então, infelizmente, a NTZ foi desclassificada, perdeu o seu jogo para Cade, o que já era esperado, e acabou ficando com 8 vitórias. E o problema foi, ganhou 6 jogos iniciais e depois disso só ganhou 2. Então, né? Aí você já sabe o que acontece e tá eliminado a NTZ, é uma pena, mas a Cade vem forte e é favorita ao título do CBLOL.
É isso aí. Logo em seguida, tivemos o jogo do Tanto Faz, Loss versus Liberty. Apenas esse jogo valia título, do pior, né? Então eram os dois últimos colocados se esforçando ao máximo para mostrar quem que era o pior time do CBLOL. Onde a Loss teve a oportunidade de terminar empatada com a Liberty. Não, um dos dois ia sair com 3 vitórias daqui. Mas o pai não conseguiu e o pai ficou em último do prêmio CBLOL de melhor jogador para último colocado no seu grande retorno. O que que aconteceu com o pai? Que decadência. Tá parecendo salário de pobre. Chega dia 5, dia 6, já tá lá no fundo do poço.
Nossa, e o que demonstra assim, a qualidade do jogo, que foi inteiramente ruim, foi aquele TP. Nossa, aquilo do Envy. Ele morreu, né? Lá foi abatido pelo time da Liberty. Aí ele tá na base, a Liberty tá ali forçando pra tentar levar o Nexus, né? Aproveitando ali alguns abates que ocorreram. Aí ele só saiu da base. Lembra lá, Ricardo? No começo não tinha, não saía da base rápido. Aí criaram a Home Guard, lembra?
Sim.
Aí ia lá, você evoluía a botinha, ó, pra ver como a gente é velho do cenário. Aí o pessoal tá levando o Nexus, né? Você sabe a distância da fonte pro Nexus ali, o
são
seu.
São 1000 unidades de medidas da Riot.
Você vai sair muito rápido e você vai chegar. O que que o Envy me faz? Ele me pega e me dá um TP
na lá entrada perto da base
do mid, que foi derrubado. Isso, o TP leva muito tempo. Assim,
4 segundos pra canalizar é o dobro do tempo que ele ia demorar pra sair andando com o Home Guard.
Sabe, eu não consigo entender isso, assim. Isso daqui é o desespero.
Eu acho que ele pensou que era o Cork antigo. Ele ia dar o TP lá no fundo e usar o pacote pra chegar mais rápido.
Mas tava tão mais perto, só usava o pacote logo, se tivesse ali. Indo, ele usava, ele já tava lá no meio da galera e morria de novo, né?
É.
Mas assim, eu não entendo, assim, isso daqui é aquela jogada que você fala... Meu Deus, não é à toa que tá em último. E ficou em último. Foi o que aconteceu com a Luz. Ficou
em último. Foi aquilo dos bronze, dos ferro, né? Ah, tanto faz. Vou gastar o feitiço, tá up, é pra usar.
Uhum. Não dá pra usar depois, não guarda pra próxima partida. Vou usar mesmo, aí perde o jogo. Nossa senhora, tem... Olha, vou te contar, isso daqui é um absurdo completo.
E acabou que a Liberty, que diga-se de passagem ao time que dispensou o jogador mais bonito do CBLOL, o Julieira, acabou ficando em penúltimo lugar, mesmo sem o Micão, que eles também mandaram pro Academy. Então, Leandrin entrou e teve mais aproveitamento do que o Micão em todo o CBLOL nesse segundo turno.
Pois é.
Eita, mas foi isso daí. E o último jogo do dia, que foi Red, o trem, contra Kabum, a explosiva, né? Ali, a que tá implodida. E a Red, obviamente, venceu da Kabum. E não teve um... Era o último jogo do dia, gente. Já tava todo mundo definido. E a Kabum, independente do que acontecesse aqui, já tava também classificada ou ia pro desempate. Mesmo depois de perder pra Loss, a Kabum entrou firme em campo pra perder pra Red.
Né? Mas... aconteceu, eu vou deixar isso pra comentar depois, mas a Kabum depois de ter perdido o Palos, foi lá. Seria interessante ter vencido esse jogo, mas não conseguiu. A Red tá com o trem nos trilhos ali, sabe? E atropelando todo mundo. E aplicou, teve um dive brasileiro ali, né? Mas a Red acabou vencendo esse jogo, assim, dominou o jogo, encaixou o jogo, sabe? Quando encaixou, a Kabum não teve o que fazer. E é isso, a Red venceu. E aí, o que, que aconteceu, Ricardo, depois? Como foi os empates depois da vitória da Red?
Aí foi pro desempate. Kabum e Fúria. Porque como os três empataram com 9 pontos, com 9 vitórias, 9 derrotas, foi critério de confronto direto e tal, então a Fluxo já ficou na frente de Fúria e Kabum. Aí a Kabum enfrentou a Fúria e perdeu pra Fúria. Pensar que se a Kabum tivesse ganhado da Loss, ela teria ficado na frente do Fluxo, não disputaria desempate, e o desempate seria só Fluxo e Fúria, hein? Então a Kabum perdeu pra Loss, perdeu depois pra Red, foi pro desempate e perdeu pra Fúria, e foi fazer companhia pra INTZ, Liberty e Los Grandes, ficando fora dos playoffs do CBLOL. E aí, só pra resolver a classificação, a Fúria, que venceu a Kabum, enfrentou o Fluxo, que estava na frente por confronto direto com a Fúria, e a Fúria acabou ganhando esse jogo, e aí acabou ficando Vivo, Cade, Pain, Red, Loud, Fúria e Fluxo os classificados para os playoffs, nessa ordem.
Pois é, então, que um joguinho, né, que às vezes você não consegue encaixar, né, contra um time que tá um pouco mais baixo na tabela e desorganizado, que é o caso da Kabum e Loss, fez falta, né? De repente, você não fez o dever de casa e tá eliminado a Kabum. Kabum tinha melhorado um pouco, aí voltou a dar uma patinada, mas por uma vitória num jogo-chave contra a Loss, Kabum foi eliminada.
A Kabum teve a chance de jogar o desempate com a Loud. Se ela tivesse vencido a Loss e tivesse feito o milagre de vencer a Red, né? O que seria bastante emblemático. Imagina, se a Kabum perde pra Loss no sábado e ganha da Red no domingo, ela ia ficar empatada com a Loud.
E a Red também. Então, assim, se ela tivesse vencido a Red teria ficado com 10 vitórias. E ela também teria ficado com 10 vitórias e teria um empate triplo um pouco mais pra cima na tabela.
Aí eles iam disputar ali só pra saber quem que já tava classificado. Aí o rolo todo ia ficar ali, pra Fluxo e Fúria.
Exato.
Eles então, assim, que iam se matar.
Pois é, então, tudo por causa de uma derrota num jogo-chave, Kabum foi eliminada. Simplesmente isso, e é uma pena, mas a Fúria foi melhor. E a Fúria que vem forte agora, né? Conseguiu sobreviver e simplesmente no desempate passou o carro em cima de todo mundo, ganhando a Kabum, ganhando a Flux. Assim, foi impressionante.
Isso daí mas é pra calar a boca de todo mundo que falava de time pequeno, que o treinador dele ficou revoltadíssimo lá uns anos atrás. Lançou até notinha no Twitter. Não lembro se foi ele ou se foi da Miners, mas teve um desses times aí do CG2 aí, um dos times menores do CBLOL, que não aceita ser chamado de times menores. Não tem nenhum título de campeão, mas não aceita mesmo.
Pois é, né? Mas o importante é competir, eles estão competindo e tiveram uma performance boa e se classificaram. E uma pena aí pros times que foram eliminados.
Kabum, INTZ, Liberty, Loss.
E o CBLOL vai ter só 6 times. Será que vão ser eles que vão ser desligados?
Eu acho que não, hein? Eu acho que a Kabum, mesmo que tenha sido ficado ali fora dos playoffs, eu acho que a Kabum consegue se manter.
Entendi. E a Magnética também?
A Magnética tem estrutura, só não tá tendo talento, né?
Pois é, agora.
Desde 2020, 2021, ali já faz uns 2, 3 anos que a Magnética tá tendo uma performance aquém do que ela tinha antes de 2020.
E agora a Liberty e a Loss, não sei não, viu, se eles continuam pro... Eu nem sei como que vai chamar, o Americão, né?
É
Americão. No Americão.
Não sei nem se a gente vai cobrir o Americão ano que vem, porque já... F, CBLOL, F entretenimento.
É, mas ainda vai ter 6 times, então quando jogar entre eles, aí vai ser ótimo, porque vai dar pra ver essas loucuras todas. Mas... É isso. E vamos para os próximos jogos aí, Ricardo, que a gente vai estar acompanhando neste maravilhoso final de semana.
Antes de ir para os próximos jogos, vamos fazer a nossa seleção aqui, a seleção dos piores jogadores do CBLOL em cada posição. Eu só não tenho um top ruim, porque o top nunca acontece nada, então a gente não tem muitas oportunidades de ver alguém fazendo merda, né? Mas então vamos começar de baixo pra cima pra gente ver. Começando lá pelo ADC. O pior ADC. Não assim que seja o pior porque seja muito ruim, mas o que apresentou as jogadas mais duvidosas pra mim foi o Leandrin. Jogou pouco, desempenhou mais que o Micão, mas o Micão ele é ícone, né? Era 20 minutos, era um pick-off. Mas eu acho que o Leandrin, ele... não conseguiu mostrar a que ele veio, fez aquele roubo de Barão de Zeri, ganhou seu jogo de estreia, mas os outros jogos ele foi tão ruim que podia fazer duo com o Keb, que é o suporte que já é a próxima posição. Já vou antecipando aqui o meu
concordo.
Pra pior suporte.
Concordo. O Keb fez uma jogada terrível.
O Keb foi muito inconstante o campeonato inteiro. A Leona dele, a Hell dele, jogava de suporte tanque, de engage, mas ele saía pra wardar e era pick-off. Não sei, se ele tivesse com o Micão não era pego fora de posição todo 20 minutos. Mas ele jogava com o pai tinha uma noção melhor de posicionamento, então o suporte ia sozinho, parecia eu. Só que eu não jogo de Leona, então é como se eu tivesse pego ali um suporte papel, uma Soraka, e quisesse fazer colocar uma ward avançada na selva inimiga. Só que o Keb fazia isso de Leona e de Helm. Então, bot lane, pior bot lane do CBLOL, assim, que eu me lembre, temos o Keb e o Leandrin.
Olha, eu concordo com você, Ricardo. E indo pro mid, assim, eu tenho que dizer que aquele TP do Envy foi cruel pra mim. Assim, cara... Assim, essas coisas não podem acontecer. Eu não tô dizendo que ele é ruim, o pessoal aí. É só conteúdo, tá,
não
gente?
É que são, não fica com a gente. Não é que eles não tenham habilidade. Eles são ótimos jogadores. Afinal de contas, estão no CBLOL, que é quase como o prata pra quem tá no ferro, tá? Mas... algumas jogadas são tão icônicas que é como diz o ditado. Às vezes, um erro seu vai ser muito mais lembrado do que todos os seus acertos.
Aham, exatamente. É igual do Lep, até hoje. O Lep foi pro Mundial, teve uma performance ruim, mas todo mundo se lembra da primeira vitória. Foi da Kabum. No Mundial, pelo Brasil, foi a Kabum. E teve o TP do Lep. Até hoje, ele lembra... Virou piada, coloca
o Micão fora de posição também. Micão é um excelente jogador, um grande campeão de CBLOL. Mas.
Mas é icônico o pick-off no mid, né? A wave da morte.
Dá 20 minutos, é um Micão fora de posição.
Então, mas assim, no meio é o Envy, porque aquele TP foi monstruoso. Aquilo foi quase o. Um atentado violento ao pudor, aquilo ali, olhar aquilo e falar, meu Deus, eu não acredito que estamos vendo isso.
O Envy que tava jogando muito bem com o pai ali, ajudando o time a não ser mais massacrado do que foi, chegou no último jogo, falou, cansei dessa merda.
Nossa senhora, foi. Olha, vou te falar, isso daí foi difícil, viu? Aquele. Ah, não tem nem o que dizer, eu fico até assim, eu não sei nem o que falar, cara, porque foi muito feio ver aquilo. Muito feio.
Ai, Envy, beijo pra você, mas você vai ficar aqui, ó, na nossa seleção dos ferros. E o Jungle, acho que a gente não tem dúvidas de que seja o Croc.
Nossa, o Croc foi, tá classificado, isso que é o impressionante. O Croc tá classificado, mas nossa, as performances dele decaíram muito. Ele era um ponto forte da Loud, mas o Croc decaiu muito, assim. Não é, teve assim, né, jungles que desempenharam pior do que ele, o que eu acho difícil, mas, né? Mas o decair dele, o jogo dele tá muito no nível muito baixo. E esse é o problema dele. Se esperava muito dele, o que ele tá entregando é absolutamente nada ou pouca coisa.
O Yamp tava ali no páreo, disputando com ele. É o Yamp, né? É o jungle da INTZ? Acho que é o Yamp. Ou é o Shine? Eu não lembro
Não, o
agora.
Shine é da
É,
Fluxo.
o Shine é da Fluxo. Inclusive que torceu pela PEN, né?
Pois
Ele que só
é, né?
zoava a PEN, torceu pela PEN. Então o Yamp também, assim, desempenhou um pouco aquém. A Zyra dele tava boa, mas o Brand dele nunca encaixou, mas. O Xinzhao, o Jarvan dele também tava bem, mas o Croc realmente de Hexa, de pentacampeão pro que ele jogou nesse split, infelizmente, e Croc vem pro bronze você também.
Nossa, o Croc machuca dali, assim. Eu esperava muito dele, sabe assim, a última dança ali, sabe? Aquela coisa, mas assim, não dá, cara. Eu esperava muito mais, assim, do
É que
jogo dele.
ser convocado para o exército da Coreia do Sul deve ser muito mais pressão do que ser convocado para o exército brasileiro, né? Convenhamos. A gente não pode comparar a localização geográfica deles, lá os conflitos geopolíticos deles, com os conflitos geopolíticos brasileiros, né? Porque aqui a gente vê bastante disputa com o meio-fio, lá já é com meio-míssil, então é uma situação muito complexa. Então eu acho que ele sentiu essa possível convocação, mas lá todo mundo é igual, até o véio foi, né? O Faker. Ou eles criaram a lei para impedir o Faker de. Porque o Faker é o deus, né?
Não, o Faker ele não foi.
Ah,
Não
tá
foi
bem.
pro exército. Acho que ele foi lá, ele tem umas regras lá, que não precisa ir, etc. E ele ganhou uma medalha de ouro nos Jogos Asiáticos aí, e ele foi isento. Então o Faker escapou. Jogou a vida ali pra falar, ai meu Deus, não quero ir lá não. Aí simplesmente ele foi deixado assim, não, não precisa ir não. Deixa,
O
precisa
Croc
não, deixa.
tentou, ele carregou a Loud na expectativa de ser campeão mundial, de que talvez conseguisse igualar o Faker. Não conseguiu, quando viu que não ia ter jeito mesmo, foi igual o Envy. Ah, chega dessa merda, não quero mais mesmo. E acabou. Acabou a porra do time nessa.
E teve mais gente, né? Aproveitando aí. Teve o time da Coreia nesses jogos asiáticos, né? Então, Faker, o Zeus, todo mundo conhece o Zeus, né? Da T1,
Da
o
Grécia.
Kanavi.
O Cannabis
Não,
brasileiro conhece, todo brasileiro.
o Chovy, o meio da Genji, o Ruler e o Keria, todos esses eles foram perdoados de obrigatoriamente pro serviço militar. Então, eles falou, não, não precisa ir não. Mas o
Gente.
Croc não passou despercebido.
O melhor é que o time da Coreia, o nome dos jogadores, o Faker, que é o nome americano, o Zeus, que é grego, o Kanabe, que é brasileiro,
É, a Falciane também.
O queria, que também é muito brasileiro, que o brasileiro só queria ser menos humilhado, mas quando vai pro Mundial.
Pois é, o Chovi, né? Chover. Chovi. O Chover. E o outro eu não posso falar.
Ah, mas é muito triste, gente. Mas foi tudo. Então, infelizmente, o Croc vai lá pra nossa seleção do ferro. Vem pro ferro também, Croc. E o top? O top eu acho tão difícil. Eu não sei, porque assim, o Weiser, embora ele sempre tenha ido, é coreano e tal, sempre tenha ido ali pra final com a PEN, mas eu acho que sob pressão, o Weiser sempre pipoca. Ele é o Neymar da top lane. Mas ele... o ZZK também... Ele custou pra achar esse Kennen, né?
É, tem alguns, né? Tem esses dois, mas eles se classificaram. É. Que nem na Kabum tem o Lonely. O Lonely. E tem na INTZ, o Yups, ele fez boas jogadas, então eu não colocaria ele.
Não, ele não.
Talos grandes, desculpa, mas o Super Kleber...
Não,
ele não. Olha... Vou te dizer, pra mim, assim, só analisando o que ele conseguiu entregar e não tô analisando o time, pra mim, Super Kleber, ele é um dos melhores jogadores do CBLOL. Ele é uma revelação no CBLOL. Sim. Jogou muito bem.
É que não é o primeiro CBLOL que ele joga, né? Então ele não pode mais ganhar o de revelação.
É, pois é, mas assim, a performance dele foi impressionante.
Foi impressionante. E espero que o ano que vem, quando acabar o CBLOL, ele continue no cenário.
É, o Super Kleber, ele só frequentou Academies, né? É. Ele tava no Flamengo Los Grandes Academy, então ele tava só nas Academies. Não sei se ele pode ganhar ou não, não sei as regras, né? Mas assim, ele... Cara, a performance dele é muito boa, mas vamos voltar. E tem o
Vamos voltar a falar de coisa ruim.
Isso. Estamos aqui para isso. Então, ó, tem o Makes da Liberty, que eu, assim...
O Makes que não fez nada.
Ó, a Liberty, ela tem o problema que a gente votou no Cab, né, pela performance dele muito ruim, mas tem o Cavalo também. Cavalo também deu...
Nossa, o Cavalo, meu Deus.
Mas eu ainda acho o Cab, ele... Não. Deu umas coisas assim absurdas. Foi, mas
o Cavalo
top...
tava quem? O Cavalo não tava nem nível Academy. O Cab.
Nossa, então, olha, eu acho que tem o Lonely e o Makes. Entre Lonely e Makes?
É. Eu acho que o Makes. Não,
o Tem Lonely. O Chiari também. O Chiari foi engraçado, aquele TP.
Nossa.
Do
Pulso.
Foi
Por
engraçado.
Falar em TP, que eu ia comentar, eu esqueci, tivemos o TP do piloto, né, no top, depois que o time dele todo já tinha perdido pra Loud, pra PEN, eu acho. Ele deu um TP totalmente perdido lá e só pra entregar de vez o jogo, no domingo, mas... Só pra gente lembrar que é o final de semana de homenagem ao Lepão.
Então, Olha, eu acho que eu vou ficar com... Ai, pela lembrança, assim, ó, do Makes eu quase não lembro, e do Lonely, mas eu lembro do Chiari. Foi exorbitante o que ele fez, cara. É, foi, assim, um absurdo.
O top não teve, assim, nada de muito horrível durante o torneio inteiro, né? Igual o Envy não foi tão horrível o torneio inteiro. Mas a última jogada, a última dança dele, ele quebrou a perna.
Não, foi o... Nossa, foi uma jogada...
Chiari, vai pro nossa seleção do top. Só que o Chiari é o... Ele é o Smurf, né, assim. Ele é o prata que tá fazendo Smurf de highlight no ferro.
Sim. Então... Mas é...
Tá aí.
Fechou a seleção maravilhosa, vou falar aqui, né? O Keb, de suporte, Leandrin, de atirador, o Envy, no meio, Croc na selva e Chiari no top.
Exatamente, ó, seleção no ferro do The Geek News, vem pro ferro todo mundo, que vocês estão representando a gente. Os low elos se sentem representados quando esses jogadores entram em campo.
Exatamente.
Quer fazer dos melhores? Os melhores é mais difícil, né?
Ah, dos melhores? Você quer fazer já fechar essa parte classificatória, então?
Isso, é. Dos classificatórios ali, os melhores, acho que não tem dúvidas que o ADC vai ser o Smile. Suporte, será que o Redbert? Não, o Team carregava mais. No meio é o Team, independente de quem que seja os outros.
É o Team porque a eleição é nossa, a gente gosta dele, ele é um ótimo jogador, ele é simpático e carismático.
É.
Então é o Team. Tá, atirador é o Sorridente Smile, ele é sueco.
É.
Ele é sueco. Smile. E de suporte, deixa eu ver. A Pro Delta, né?
A dupla ali, é. O ADC não é nada sem o suporte, né? O ADC é só uma bolsinha de ouro andando por Summoner's Rift esperando não ser encontrado por um assassino mid lane.
Eu colocaria o Pro Delta.
É, o Redbert ele desempenhou muito bem, mas o Croc ele desbalanceou totalmente a Loud. Então, eu vou de Pro Delta também. Redbert jogou muito bem, mas de vez em quando ele... Apesar daquele flash que o Pro Delta achou que era o Rex Flash, né? Mas tudo bem.
É, essas coisas acontecem. É, erros ali, pequenos erros, pequenos
padrão
erros.
Padrão CBLOL. Então, Smile e Pro Delta. Aí no meio, Team Nose. Na Jungle... O Shine veio falando muito, mas não jogou nada.
Na Fúria, o Whis, na Jungle, que assim, a Fúria toda, eles não são... É. Não estão conseguindo se destacar, né? Que tem que ter o um destaque. Na Loud, nem vou dizer, porque onde está o Croc.
O Carioca.
Tem o Aegis, o Carioca e tem o Dzamis, da Cade.
Não, o Dzamis acha que ele não... Acho que o Jungle realmente fez falta ali pra Loud e pra Cade. O Tzamis, acho que ele tava um pouco abaixo. Mas... Sim. Não quero puxar muito sardinha pro Carioca, porque o Carioca também, quando ele não queria, ele não entrava em jogo. Embora ele seja muito bom.
Então, a PEN, ela teve uma sequência muito grande, ele Sim. jogou muito bem. Mas também, no final, a PEN aí deu umas... É. Né? Tanto é que tava em primeiro, de repente deu uma afundada e tal.
Mas não
e
foi deu... culpa do Carioca, né? Não. A PEN, eu acho que foi... Eu acho que dá pra colocar o Carioca ali de melhor jungler.
Então, Carioca também... Apesar de que a Red, né, teve uma melhora, Sim. mas acho que veio muito no Sion do Gravatar, né?
Sim,
do
Gravatar. É, olha, se não tivesse o Team no mid, Gravatar podia estar ali como melhor mid, mas tem o Team, então já era, as Grav.
e a última posição é o topo.
Oh, quem é? Claro que não, né?
Ó, no top, eu tenho alguns bons jogadores, o FNB... melhorou muito, Sim. a Red, né, como
o
todo,
FNB sempre foi um bom jogador, mas eu acho que o Super Kleber só tava no time errado. O Super Kleber foi quem encheu os olhos de quem assistiu o CBLOL.
Exatamente, aí daquela jogada que ele fez
o 3
contra
a Loud,
aquilo foi maravilhoso. Ah, essa já pode até declarar, melhor jogada do CBLOL. Impressionante o que ele conseguiu ali, uma performance incrível. Pena que tá no time errado, espero que a Luz ou melhore. Não sei nem se vai ficar no CBLOL, mas se ficar, espero que melhore. E se não melhorar, espero que o pessoal dê uma olhada aí no Super Kleber, quando se for reestruturar o time.
Sim.
Dá uma olhada aí no rapaz, que ele jogou muito bem.
Exato. Então tá aí nosso time. Fizemos dos piores, que é o intuito do vídeo, e fizemos um dos melhores para poder falar que a gente variou um pouco no conteúdo. Então fico Pro Delta e Smile, Team Nose, o Carioca e Super Kleber. Porque ele podia ser Clebão? Podia, mas ele não é. Ele é o Super Kleber.
Exatamente. Então, essa é a... É os dois times aí do CBLOL. Isso, os melhores.
Os Ferro e os Gold.
Exatamente. E já teve a jogada também, que foi o 3v1 do Super Kleber.
É.
Que performou de maneira fantástica com seu jacaré. Então, isso é aí. Isso.
E agora, os próximos jogos. Deixa eu pôr aqui na tela pro pessoal ver, ó. Próxima rodada vai ser agora amanhã, sábado e domingo. Vai ter Loud versus Fúria, Red contra Fluxo. Eu acho que o resultado disso daqui vai ser Loud e Red. Os dois que vão vencer. Time Azul vai vencer.
Eu aposto com, vamos dizer assim, né? Um 80-20 que a Red vence. Acho que ela vem muito forte, entendeu? E da Loud e Fúria, eu não acharia estranho se a Fúria ganhasse.
Eu também não.
A Loud tá com muitos problemas de jogo, não encaixa direito e... Não, parece que tem um problema interno ali, sabe? De comunicação ou de jogadas. Não tá funcionando isso pra Loud. E isso pode ser um perigo, porque você pode entregar o jogo. Ou não dá tempo suficiente pro team... comprar os itens e ficar forte pra salvar o jogo.
Exato.
Já aconteceu. Ah. Então, eu acho quase com certeza que a Red vence o Fluxo. Quase com certeza. E aqui na Loud Fúria, eu acho que a Loud ganha, mas não é estranho se a Fúria ganhar, não.
Lembrando,
a Loud não vem em tudo isso, não.
Lembrando que desses times, esses quatro que vão jogar nesse final de semana... Os dois que perderem vão para Lower Bracket, vão para a chave de baixo, que vão jogar no, na sexta, os dois perdedores. Ou seja, quem perder não está eliminado ainda, tá bom? Então, Loud versus Surya, quem perder vai aqui pro primeiro lado azul do dia 9. Red versus Fluxo, quem perder vai jogar contra... E aí, quem perder na sexta-feira, dia 9, aí sim acabou o CBLOL, tá? E aí, quem vencer de Loud versus Surya vai enfrentar a PEN. E quem vencer de Red versus Fluxo vai enfrentar a Cade. Então, a gente pode ter aí, ó, na semana que vem, vamos ter o primeiro eliminado. E a gente pode ter... final antecipada do CBLOL. A gente pode ter um PEN Loud de novo e a gente pode ter uma Cade e Red. Então, provavelmente, eu acho que o campeão vai ser um desses quatro, mas a Fúria pode simplesmente surpreender. O Fluxo, não tô acreditando muito nessa surpresa, não, mas vamos torcer pelo melhor. E é isso,
gente. Porque o pior a gente já costuma ter, né?
E é isso aí, Gili. Agora pode ver aí suas considerações, sinais, que a gente já vai encerrando esse vídeo.
Esse vídeo e podcast curtinho, né?
Nossa,
quase
era
uma hora.
15 minutos a nossa expectativa diária.
Pois é, né? Mas CBLOL foi a rodada final, né? Ali da fase inicial, agora veio os playoffs. E eu acho que o título... tá entre as que passaram nos quatro primeiros lugares. E a Cade desponta como a favorita absoluta. A PEN tá muito forte. E em terceiro lugar a Red. Ali, do jeito que tá a tabela, eu acredito. A Loud, ela... Os últimos três jogos dela foi péssimo. E eu acho que ela ainda é uma força a ser considerada. Mas ela precisa arrumar, senão é capaz dela perder esse jogo pra Fúria aqui. E vai pra chave de baixo e, dependendo, já perde logo de novo, sabe? Aquela briga, perdemos por isso, e começa um a apontar o dedo no outro, sabe? Alguma coisa assim. E aí a Loud acabar sendo desmanchar, sabe? No ar, assim, sumir. Então eu vejo a Cade muito forte. Não tô acreditando na Loud, vamos ver aí o que ela apresenta contra a Fúria. E a Red tá voando. E a PEN, vamos ver se eles voltaram aos trilhos aí. Mas torcer aí pelo melhor, porque o pior a gente já recebe todo final de semana. E é isso, pessoal. Valeu aí, Ricardo. Vamos torcer e assistir junto. E valeu, pessoal, que acompanhou. Abraço aí a todos. Valeu.
Valeu, Giri, muito obrigado. Muito obrigado vocês que acompanharam mais esse episódio do The GeekCast. Lembra de se inscrever nos nossos canais, nosso agregador de podcast, e acompanhar as novidades que nós vamos acompanhar. A despedida do CBLOL. Aperta F se você apertou F. Um beijo pra todos e até a próxima. Tchau, tchau.
A Riot Games Brasil, ela tem que reconhecer que não dá mais pro server brasileiro, mano. Nós até tentou por uns anos, mas não dá, mano. Nós é ruim demais. Fecha essa porra.
Obrigada, Baiano, pelas regalias, ok? Tamo junto, eventaço, sério. Que tenha todo ano aí, pode tirar CBLOL, ninguém quer mais assistir essa merda.